Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. 50 anos depois, evocamos a madrugada inaugural no Portugal do ano de 1974. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, em que emergimos da noite e do silêncio e vivos habitamos a substância do tempo. Muitos outros poetas começaram a escrever a palavra liberdade anos antes desta sair à rua nas palavras de Sofia de Mel Breiner Andressen. Esta noite, junto do compositor, que é também antropólogo político, mestre em teologia e poeta da música, Alfredo Teixeira, vamos em busca das canções e da casa comum para a memória da Revolução dos Escravos. Esta noite, no programa Eclésia, recebemos Alfredo Teixeira. Boa noite, professor.
Muito boa noite.
Obrigada por estar connosco nesta noite de poemas e de canções. Muitíssimo obrigada. Pergunto-lhe, recuamos a que ano para que musicalmente nós pudermos intuir uma mudança cultural antes desta noite, há 50 anos atrás?
Sim, de facto, esta história da canção de intervenção tem, de facto, um lugar mais recuado do que, porventura, se pode pensar. Porque, de facto, temos que recuar ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O Fernando Lopes Graça estava, nessa altura, a compor, enfim, aquilo que ficou conhecido como as Canções Heroicas, a sua primeira série, que é publicada precisamente em 1946. Nessa altura, constrói já uma ideia de canção que vê na canção um potencial transformador. Ele faz estas canções, sobretudo para as práticas corais, nas coletividades, e ele percebe que a canção tem uma capacidade de construir um espírito de solidariedade, fraternização, em
Liga
torno de uma causa.
Liga, de alguma forma, a música à ação.
Sim, isso é uma característica, eu diria, da canção de intervenção. Estamos a falar de uma canção que não visa entreter, visa, de facto, mobilizar as pessoas para as coisas que de facto dizem respeito à sua vida e que são centrais na sua vida. Um momento também em que nós temos talvez a constituição de um dos movimentos de resistência ao Estado Novo, à política do Estado Novo mais importantes, o MUDO, o Movimento de Unidade Operária, e curiosamente o primeiro coro que vai dar voz a estas canções heroicas é precisamente o coro do MUD, que o Fernando Lopes Graça funda e que depois será a base de constituição do histórico coro da Academia dos Amadores de Música.
Vamos a um primeiro exemplo que o professor Alfredo Teixeira nos convida.
Eu escolheria desde logo a Jornada, não só porque foi o hino desse movimento. Ela dá conta de uma relação muito grande com o meio rural e o mundo do trabalho. A canção é veículo, por um lado, da construção deste sentimento comum, mas é uma canção que, em todo o caso, mobiliza uma expectativa. E, nesse sentido, a canção de intervenção é, novamente, uma canção que mobiliza um sentimento de esperança muito acentuado.
Vamos à primeira música desta noite de canções. Vamos escutar, então, Jornada, esta composição que juntou Fernando Lopes Graça e José Gomes Ferreira. Escutamos a partir das vozes do coro da Academia dos Amadores de Música. Aqui escutamos também ao piano Olga Prats, sob a direção de Fernando Lopes Graça.
Não fiques para trás, ó companheiro,
aqui uma vontade galvanizadora daqueles que escutam esta música.
Que escutam e que cantam, porque não podemos pensar nesta música como uma música em que nos sentamos a escutar. Ela é música para nos envolver e para participar.
Assim como a segunda, o Acordai, que junta
sim,
também os dois compositores.
Sim. Junta o compositor e o poeta. O Acordai faz parte de um conjunto de três canções corais, e esta talvez seja seja a canção que teve, a canção heroica, quanto ao género, que teve uma mais ampla posteridade. Há uma semântica bíblica e cristã que muitas vezes encontramos neste contexto. Não pretendo, com esta observação, batizar estes músicos e este repertório, mas de facto a semântica da libertação, esta ideia de um despertar que está associado também à experiência de expectativa messiânica que encontramos na Bíblia e que o cristianismo vai interpretar, torna no fundo estas canções, esta linguagem, de facto uma casa comum onde podemos partilhar horizontes e mundividências distintas.
Vamos a ele. Acordai, de Fernando Lopes Graça, José Gomes Ferreira. Escutamos aqui nas vozes do Coro Lisboa Cantat, dirigido por Clara Alcobia. Vamos a uma música da tradição do Douro Litoral, Os Homens que Vão para a Guerra. Que lugar tem na história este poema e esta canção?
Bom, este é um exemplo de uma outra coletânea, de uma outra coleção de composições do Fernando Lopes Graça e que tem uma forte relação com as canções heroicas. É que, de facto, as canções heroicas foram praticamente, logo após a sua publicação, foram proibidas. Ele explica que se passa a interessar muito por este repertório, as canções, aquilo que ele chamará as canções regionais, como alternativa às canções heroicas. Para ele, este repertório é também um lugar disruptivo em relação à cultura dominante. Neste caso, um canto recolhido no Douro Litoral, Os Homens que Vão para a Guerra, Vão para a Guerra, Vão Morrer. É claro que nós não sabemos bem a que guerra é que se refere este canto,
mas obviamente
quando ele é cantado já, por exemplo, na década de 60, ele não deixa de incorporar a experiência que o próprio país, as famílias, estão a fazer no seu cotidiano da guerra colonial. E por isso, obviamente, que falar da guerra como uma ferida, falar da guerra a partir desta experiência da separação, não pode deixar de ser também um lugar de resistência.
Vamos ouvir, então, Os Homens que Vão para a Guerra. Escutámos Os Homens que Vão para a Guerra, na voz do Coro de Câmara de Lisboa, sob direção de Teresita Gutierrez Marques, numa harmonia de Fernando Lopes Graça. Chegamos, de alguma forma, aos anos 60 e a um ambiente, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que fazia intuir uma mudança decorrente da mudança cultural que se ia sentindo entre os estudantes. Por exemplo, num poema de Manuel Alegre.
Nós em Coimbra vamos encontrar uma personalidade decisiva na construção deste arquivo da canção de intervenção, que é o José Afonso. O José Afonso, em 1960, cria e grava a Balada de Outono, transforma de alguma maneira a canção de Coimbra A estética da balada vai ser fundamental na construção, neste período, da canção de intervenção. E, de facto, a canção com o poema do Manuel Alegre, interpretada pelo Adriano Correia de Oliveira, Trova do Vento que Passa, é, de facto, uma das canções mais emblemáticas no que diz respeito à criação poética neste universo. Esta canção, que fala, no fundo, de um Portugal que escuta notícias e a partir do vento silencioso, um vento que cala a desgraça, o vento nada me diz, este Portugal silenciado, de alguma forma transcreve-se nesta imagem do vento e tornou-se de facto uma das baladas mais influentes na construção deste polo de irradiação da canção de intervenção que será Coimbra.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz.
Uma guitarra portuguesa que juntou dois amigos, poderemos dizer assim, professor Alfredo, Manuel Alegre e António Portugal.
Sim, no fundo esta música foi escrita por António Portugal sobre o poema de Manuel Alegre. Aliás, António Portugal toca a guitarra nesta versão que ouvimos.
E a guitarra leva-nos à próxima sonoridade, Carlos Paredes, com a música Despertar. Que lugar tem esta música neste percurso que fazemos?
O lugar dele nesta história tem que ver também com o seu próprio posicionamento social, já que Carlos Paredes estava muito próximo do Partido Comunista Português, que foi uma das forças mais perseguidas no contexto do Estado Novo, e portanto a sua música, mesmo sendo apenas instrumental e portanto não transportando uma palavra direta que pudesse ser censurada, em todo o caso, de facto, ela transportava essa ressonância. A música que escolhemos, Variações sobre o tema Despertar, é uma música crucial na nossa própria memória, já que faz parte da banda sonora do filme Verdes Anos, de Paulo Rocha, de 1963. Ela persiste como uma das imagens do Portugal deste período.
Deixemos então a guitarra cantar. Carlos Paredes acompanhado a banda sonora de muitos que emigraram do nosso país.
Podemos imaginar isso. De facto, quanto à canção de intervenção, nós vamos encontrar um outro polo de irradiação, ainda na década de 60, a partir do cruzamento, no fundo, de dois movimentos que vão constituir um Portugal de diáspora e de exílio em Paris e nos subúrbios de Paris. Em 64, nós encontramos uma canção de Luís Cília, que circulou num disco editado em Paris, o Portugal Angola Chant de Lute, Portugal Angola, cantos ou canções de luta. Em Portugal a canção circulou sobretudo num disco, na versão de Adriano Correia de Oliveira, tem um significado muito particular. Trata-se de um poema escrito por António Borges Coelho quando estava encarcerado na prisão Fortaleza de Peniche. Eu diria que é essencialmente uma canção de saudade. O poema termina com uma quadra muito forte ao mar, vem a onda forte por cima do areal e os barcos abandonados voltarão a Portugal. É, portanto, uma canção de imigração, de exílio, e este barco é, de alguma maneira, a identidade de todos esses que estão longe da pátria e que sonham com a sua transformação.
Sou barco abandonado na praia, ao pé do mar. E os pensamentos são meninos.
a brincar.
Vamos à próxima música, aquela que de alguma forma vai mostrar a revolução antes da Revolução de 74.
O ano 1971, esse ano poderia ser dito como o ano da Revolução das Canções. De alguma forma, uma revolução cultural que antecipa a própria revolução do golpe militar. Nós estamos num período em que há um enorme desenvolvimento da indústria discográfica em Portugal e, enfim, de uma forma geral, a produção cultural tem já dificuldades em ser contida, ser censurada de uma forma eficaz pelo regime. Esta canção, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, do José Mário Branco, aliás, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Francisco Fanhais estão em Paris, também como Luís Cília, no final da década de 60, início da década de 70, e é uma canção que eu diria está um bocadinho mais próxima do espírito das canções heroicas do que propriamente da balada. O poema é essencialmente o poema de Luís Vaz de Camões, mas que o José Mário Branco recria e reescreve também, em parte, fazendo desta canção, a meu ver, talvez uma das canções mais fortes do ponto de vista da celebração da mudança.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Que maravilha escutarmos José Mário Branco num poema de Luís de Camões, escrito por alguém que não é português.
Sim, curiosamente, esta música tão emblemática não foi escrita pelo José Mário Branco, foi escrita pelo João Sommier, e nesse sentido percebemos melhor aquilo que é o contexto parisiense em que estes cantautores se inscrevem.
Como disse há pouco, José Mário Branco não estava sozinho nesta revolução de 1971. Sérgio Godinho, por exemplo, acompanhou-o.
Sim, temos também nessa altura o disco Sobreviventes. Aí encontramos uma canção, Que Força é Essa que Trazes nos Braços, que eu associo às canções heroicas do Fernando Lopes Graça e, em particular, à jornada que já escutámos. Trata-se de uma canção de intervenção que encontra no trabalho o lugar de enunciação principal. É muito interessante verificar que há alguma da proximidade que certos movimentos católicos em Portugal vão ter desta dinâmica social passa precisamente pelo mundo do trabalho. E falar deste mundo com a sua capacidade de transformação é, de facto, assinalar uma ferida muito importante na sociedade portuguesa.
Vamos escutar, país. Sérgio Godinho, Que Força é Essa?
Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo.
Regressamos nesta nossa noite a Zeca Afonso para escutarmos uma senha que um mês depois se escutou na rádio Renascença, mas retrocedemos cerca de um mês, à noite de 29 de março de 1974, no Coliseu de Lisboa, para um concerto. Que concerto foi este?
Sim, a Grândola Vila Morena, que eu diria aparentemente despretensiosa, ele escreveu-a em homenagem à Sociedade Fraternidade Operária Grandolense, e é uma canção que, no fundo, respira um espírito utópico. Ele encontra nesta fraternidade um modo de organização onde o povo é quem mais ordena, ou seja, uma estrutura de vida comunitária que de alguma forma contrastava com o regime de dominação em que vivíamos. Realizava-se nessa noite, no Coliseu dos Recreios em Lisboa, o primeiro encontro da canção portuguesa. Mas o que é característico deste espetáculo é que ele, de alguma maneira, pode ser visto como uma espécie de vigília do golpe que em abril vai acontecer. Diríamos que a revolução estava, de facto, no seu ponto culminante do ponto de vista cultural. Porque apesar de todas essas censuras, limitações, todo este repertório de canções de intervenção toma corpo naquelas vozes. Digamos que este repertório faz parte já de uma cultura que não pode ser já contida. E, por isso, de alguma maneira, podíamos dizer que a Revolução de Abril acontece musicalmente nesta noite, nesta vigília de canções.
Entremos então no Coliseu de Lisboa para escutar a Grândola na voz de Zeca Afonso, mas também na voz de tantos outros que o acompanharam nessa noite. Passamos a Francisco Fanhais e este álbum Canções da Cidade Nova. A que é que nos convidava, professor Alfredo Teixeira?
Eu penso que este álbum é interessante de visitar porque nos ajuda a perceber, de facto, algumas interseções curiosas e talvez inesperadas entre o espaço, o terreno das comunidades cristãs, movimentos e comunidades cristãs, e a canção de intervenção. Algumas destas canções faziam parte do cancioneiro que, de alguma forma, acompanhava o nosso cotidiano nos contextos das comunidades cristãs. E, para além destas, outras que, de alguma forma, não poderiam ser designadas de canções de intervenção neste sentido, mas que eram canções cristãs fortemente próximas deste imaginário de libertação, enfim, de afirmação da liberdade, da ânsia por um mundo mais justo, por um mundo melhor. Canções, no fundo, com uma forte energia de transformação, enfim, podíamos dizer até com um certo caráter utópico. Este álbum do Francisco Fanhais, Canções da Cidade Nova, que foi editado em 1970. Este poema, que é um poema, como vamos ver, que tem uma forte, neste caso é explicitamente uma ressonância bíblica explícita, é esta Cidade Nova, é a cidade prometida no Apocalipse, na esperança messiânica. Mas, no entanto, é curioso que este poema, que é um poema de Fernando Melro, que, por exemplo, vamos ver associado também às primeiras criações do Padre Manuel Luís para a liturgia, já que ele fará boa parte das adaptações para português do texto bíblico que o Padre Manuel Luís vai, a partir de um idioma musical totalmente diferente, muito inspirado no canto gregoriano, construir como um novo repertório na recepção do Segundo Concílio do Vaticano e a sua reforma litúrgica, um período de vernaculização da liturgia. Mas, curiosamente, nós encontramos os protagonistas em campos de proximidade, ou seja, este Fernando Melro está a fazer essas adaptações para o Padre Manuel Luís, fazer música para a liturgia, muito ancorada na própria tradição litúrgica romana, mas também está a escrever estes poemas para o Francisco Fanhais, poemas que de facto cantam a esperança cristã neste contexto político.
E a canção da Cidade Nova é muito emblemática.
Oh, navegante do mar do medo, ouve um instante o meu segredo. Oh, caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe, o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém.
Professor Alfredo Teixeira, assistimos de alguma forma também às canções de intervenção na liturgia, no abrir, na canção de entrada, por exemplo, de uma Eucaristia, da celebração eucarística, de um ofertório, de um final que galvaniza as pessoas a unir o sacramento com a sua missão nas ruas.
Sim, de facto, quando nós visitamos o repertório que está a ser criado para a liturgia cristã, em particular no contexto católico, na década de 70 e de 80, nós verificamos uma forte proximidade deste repertório que aqui tivemos a visitar. É preciso não perdermos de vista que o período de recessão do Segundo Concílio do Vaticano abre, no fundo, um tempo de experimentação na liturgia católica romana, e por outro lado vivemos um tempo muito marcado por uma proposição da mensagem cristã a partir daquilo que nela tem um potencial transformador da nossa experiência coletiva. E nesse sentido nós encontramos vários cancioneiros, enfim, na altura as edições paulinas editam diversos cadernos, por exemplo, do Frei Cílio Mendes, que têm na criação textual, de facto, uma forte relação com este imaginário. O exemplo que aqui trazemos é um cântico ainda muito presente nas comunidades cristãs, povo que vai ao encontro de padre José Pedro Martins, da Diocese do Algarve, mas, curiosamente, este cântico em particular tem letra de um protagonista que aqui devemos recordar, o padre Alberto Neto, que na própria Capela do Rato estava a construir uma transformação importante naquilo que era a própria identidade comunitária enfim, dos católicos na cidade. O canto que vamos ouvir é um canto que é proposto como um canto de entrada da celebração, mas como vamos ouvir, ele não é um canto processional no sentido mais tradicional, ele apresenta-se como uma marcha. E nesse sentido, eu não posso deixar de ouvir aqui um eco muito, eu diria quase literal, das canções heroicas do Fernando Lopes Graça, mesmo se eventualmente o padre José Pedro Martins não teve a intenção explícita de construir essa continuidade.
Vamos a ela então, marchemos. Professor, chegamos aos dias de hoje e algumas destas músicas, ou muitas destas músicas, são ainda cantadas em espaços litúrgicos, como vimos, mas elas são mais do que uma memória neste assinalado dos 50 anos do 25 de Abril.
Boa parte deste repertório, mais ligado à experiência cristã, tem uma vinculação a esse tempo de experimentação e, portanto, a própria música litúrgica seguiu, enfim, histórias diversas e conflituais. Eu diria que basta nós ouvirmos as transmissões das missas nos órgãos de comunicação, percebemos que esse repertório tende ainda a ser bastante plural. E para além da música criada pelos serviços de música litúrgica, que tem normalmente o texto do ordo litúrgico como o texto de referência, nós continuamos a ver muita criação, eu diria em muitos casos bastante influenciada pelo pop evangélico, que é no fundo um idioma que se tornou muito importante na indústria musical em geral. Mas eu encontro nessas canções sobre um conjunto de imagens que, a meu ver, já se distanciam desta experiência da canção ou do cântico na sua dimensão mais comunitária, coletiva e de transformação do mundo. Essas canções estão muito mais próximas de uma linguagem da conversão pessoal, da intimidade, do encontro com Deus, com Jesus, mas encontramos menos recorrentemente esta ideia de valorizar o potencial da fé cristã como força de transformação do mundo. Eu diria que talvez possamos encontrar isso fora da liturgia, mas, por exemplo, na cultura hip-hop, onde encontramos alguns grupos e alguns protagonistas que, a partir da mensagem cristã, continuam ainda a mobilizá-la, de facto, nesta dimensão de intervenção e nesta dimensão de transformadora.
Vamos escutar Se Eu Pudesse Mudar o Mundo, Haveria Alegria Sem Fim, uma música do grupo Império Suburbano, para encerrarmos este nosso percurso musical.
Se eu pudesse mudar o mundo, haveria alegria sem fim. Sem fome, nem miséria, tristeza ou coisa ruim. Até parece bonito, mas não é bem assim. Queres fazer algo, começa primeiro em ti. Todos querem mudar algo nos outros, mas não em si. Aponta o dedo, julgam e logo esquecem-se que se todos têm defeito, então quem será o juiz? Queres mudar o mundo, a mudança começa em ti.
Queres que haja paz no mundo, a resposta começa em ti. Para, escuta e reflete uma beca no que vais ouvir. O mundo exterior é fruto do mundo interior. A paz advém do amor, cultiva-o dentro de ti. Alimenta-o para que cresça e seja maior que o teu orgulho, que às vezes chama indiferença e discriminação para o barulho. Quando amas o teu próximo como te amas a ti mesmo, verás que a discriminação do outro passará a ser lixo no entulho. Discriminar não é sempre sinónimo de racismo ou xenofobia. É algo que todos fazemos no nosso dia a dia. Quando temos e negamos o pão, alguém com a barriga vazia. Quando o gesto solidário exige tanta burocracia.
Deixemos que a canção ande na rua, então, cantada por nós, cantada por todos, cantando aquilo que nós, como um todo, também queremos construir ainda hoje. Professor Alfredo Teixeira, foi um gosto imenso partilhar consigo esta noite. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado por este momento de partilha.
Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco a escutar estas músicas. Desafio agora a recuperar todas elas para, de alguma forma, entrar ainda mais nesse universo. Pode regressar a esta conversa, deve regressar a esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Sábado regressamos aqui à Antena 1 e também no domingo o jornalista Otávio Carmo espera por si a partir das 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.